E o seu ego é você? Você é o falso ídolo a quem você presta as homenagens. E veja se isso não bate. Veja como você não se idolatra ao ponto de dizer que está sempre certo. Veja como você se ama ao ponto de dizer que o outro não sabe o que está falando, que você sabe. Veja como você se cultua ao ponto de dizer que o outro está lhe ferindo, lhe magoando, só porque ele não faz o que você acha que ele deveria fazer. E o quarto trabalho? Primeiro trabalho, conscientização. Segundo trabalho, atenção plena para poder no que o ego está guiando para libertar-se, para não acreditar. Terceiro trabalho, atenção plena, olha o ensinamento do Buda, para que ele não crie arquivos novos com novas informações. E o quarto trabalho? Este trabalho, como todos os outros, vocês vão dizer que é óbvio, é lógico, que vocês afagem. Mas isso também é uma ilusão do ego. O quarto trabalho é você viver a sua vida. Olha que coisa. Mas o aqui eu já vivo a minha vida. Mentira. Você vive o que o ego diz para você viver. Você vivencia o seu mundo interno. Você não vive a vida. No exemplo que eu usei lá atrás, a mão batendo, encostando no rosto, isso é a vida. A mão encostando no rosto. Mas você não vive isso. Você vive a agressão que o ego colocou. Você tem um fio e diz que vive com o fio. Mentira. Porque você vive as responsabilidades, você vive as preocupações, você vive as satiações que o ego diz para você viver com o seu fio. É isso, filho. Quando você deixar de viver o que o ego diz para você viver, só vai lhe estar uma coisa: viver a vida. Viver a criação de Deus. Porque o mundo externo é codificado pelo ego, porque Deus apertou determinado botão. E você deixa de viver a vida, o que Deus está fazendo para você, para viver o que o ego diz que está acontecendo. O ego diz que você tem que ganhar dinheiro. E aí você sai correndo de casa porque tem que chegar no trabalho. Porque o ego diz que tem aula para chegar. E você está atrasado. Quanta vida você perdeu da sua casa até o trabalho? Obcecado com a ideia do ego. Diz que é bom e apaia. E você não vai. E fica querendo ir. E tem que ir. Quanta vida você perdeu até ir à paia. E quando chega na paia, o ego lhe diz que você deveria estar trabalhando. Nem a paia você curte. Então aí estão os quatro trabalhos. Aí está a reforma íntima. Aí está o renascimento que leva ao reino do céu. Aí está a libertação dos apegos que o Kisne ensina. Aí está o Yen Yu que o Lao Tse ensina. É quando você consegue se conscientizar do que tem para fazer. Liberta-se do que já tem no seu ego. Não deixa o ego formar novas verdades. E aí curte a vida. Ou seja, como Cristo ensina, o reino do céu que está dentro de você. Vive a felicidade, não constrói, não é feliz. Não cria felicidade, vive a felicidade que já está dentro de você. E aí, você honra a palavra empenhada com Deus e com os mentores na hora da encarnação. Porque quando você acabou de criar seu ego, quando seu ego foi aprovado por Deus, eu garanto que você estava em lágrimas aos pés do Criador, agradecendo a oportunidade e dizendo para ele: Senhor, conte comigo. Eu já vi o que os seres humanizados, o que os espíritos que se deixam levar pelo ego fazem. Eu não vou fazer isso. E aí você nasce para não fazer isso. E só faz isso.
Adilson tem aqui umas perguntas, vamos ver. O caminho para a libertação seria viver sem sentir nenhuma emoção, fazer o que tiver que fazer sem se envolver com os frutos do trabalho?
Sim. O caminho para a libertação é você não viver nenhuma emoção dada pelo ego. E nem nenhuma realidade criada pelo ego. Este é o caminho da libertação. Mesmo que em atos você esteja vivendo, não viva. E aí nós podemos fazer a distinção entre viver e vivenciar. Viver é participar do ato, racional e emocionalmente. vivencia é observar o ato, sem ter valores, sem acreditar nos valores e nas emoções que o ego dá.
Adilson então pergunta: como fica a questão do servir? Servir ao próximo é servir ao ego ou a Deus?
Grande pergunta. Servir ao próximo é servir ao próximo. E o próximo não é o ego nem Deus. Vou explicar isso melhor para você. Quando você acredita na racionalidade e na emoção que o ego lhe dá, você está servindo ao ego. Quando você não acredita, você está servindo ao próximo, porque você participa da movimentação do ato sem interesses individuais. Vou dar um exemplo. Quando você dá um prato de comida, acreditando no ego que lhe diz que você está fazendo caridade e sentindo-se o bonzinho por estar fazendo, você está servindo ao ego e não ao poste. Claro que o prato de comida você está dando para o outro, mas você está usando o outro para viver o que o ego diz que você está vivendo. Então, antes de servir ao próximo, você está se servindo dele para viver o que o ego diz. Quando você assiste sem participar racional ou emocionalmente de dar o prato de comida, você está servindo ao outro. E não, mas está servindo ao outro por não estar servindo ao ego. Então o serviço ao próximo é fundamentado no não serviço ao ego. E por isso que isto diz: amar ao próximo como a si mesmo. Não é só amar ao próximo, é amar ao próximo como a si. Se você ama servindo o ego, você não serve ao próximo, porque está servindo, amando a si, está servindo a si. Se você se ama a tal ponto de se libertar do ego, você ama o próximo. Quanto a servir a Deus, não importa, mas se você faz servindo ao ego, você está servindo a Deus. Por quê? Porque você está fazendo o que tem que ser feito para todos. Se você não faz servindo ao ego, você está servindo a Deus do mesmo jeito. Então o serviço a Deus todos realizam, mas o serviço ao próximo só acontece quando você não se serve do próximo.
Adilson diz: na maioria das vezes servimos ao ego, achando que estamos servindo ao próximo.
Sempre. Enquanto você não se libertar, você estará sempre servindo ao ego, achando que está servindo ao próximo. Por isso eu disse: se o seu ego diz que você é medo, não acredite, porque senão você vai servir ao ego. Você vai ter a mediunidade para ser médium e não para servir ao próximo. Mediunidade é doação, é caridade, não é benefício para o médium. E ser médium é um benefício. Considerar-te médio. Viu como começa a fazer sentido?